11:07, é o CBN Cascavel, primeira edição, hoje sexta-feira, 25 de junho. Dando uma olhadinha aqui na temperatura, 21 graus é a temperatura neste momento. Lembrando que o tempo hoje fica com sol em toda a região oeste. E previsão de chuva somente para domingo. Bom, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Sagai. Você, inclusive, pode interagir conosco. Você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp 991-37-7533. Dr. Univaldo Sagai, ele é médico cirurgião do aparelho digestivo. E a gente vai falar aqui. Hoje a pauta é livre. Vamos falar de pandemia, falar da CPI da Covid, política, economia. Doutor, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Benjamin. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui, viu, Benjamin? Eu gosto de conversar aí com você, contigo e com a população, né?
É muito bom a gente ouvi-lo e pela experiência que tem. Eu estava dando uma olhadinha aqui, doutor, as vacinas chegando. Chegaram ontem mais uma remessa em Curitiba, começa a distribuição. O prefeito Paranhos nos passava informação agora há pouco que deve começar ou retomar a vacinação amanhã, por faixa etária, 41 anos. E nós temos aqui também os dados da Covid-19 de hoje. 365 casos ativos, 118 novos casos, com 3 óbitos. Duas pessoas do sexo feminino, 77 e 52 anos. Uma morte, sexo masculino, 48 anos. Cascavel chegando a 824 pessoas que perderam a vida em decorrência da Covid-19. Como que o senhor vem acompanhando essa vacinação, que deu uma acelerada, melhorou agora nesses últimos dias?
A vacinação é a esperança, é a solução da população, né? E esse aceleramento é muito bem-vindo, né? E já está na faixa dos 40 anos. E eu acho que daqui para frente, gradativamente, eu acho que nós vamos poder ter mais esperança e um pouquinho mais de liberdade, né, Benjamin?
Esses números que a gente vem observando, inclusive conversando com o especialista, nós estamos agora com aquela curva apontando para baixo, mas não é um para baixo acentuado para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. Taxa de ocupação entra na casa dos 100%. Ela vira para baixo a curva, mas ela não acelera para baixo por enquanto. É isso, doutor?
Eu acho que tem dois comportamentos aí, né? A vacina está vindo para proteger a população, mas a população, devido ao seu cansaço, a sua necessidade de trabalhar, de fazer, de sair, de conviver, eles estão mais livre, abusando um pouquinho mais das aproximações, esquecendo um pouquinho da proteção da máscara, do álcool em gel, né? Então isso faz com que os jovens, né, principalmente os trabalhadores, os jovens, tenham uma incidência de contato e contaminação maior. E por isso que está havendo esse sofrimento dessa parte da população mais jovem, né? Então é preocupante. Eu acho que quem tomou vacina está mais protegido, mas deve continuar tendo seus cuidados, e aqueles que não tomaram a vacina devem continuar igualmente como anterior. O vírus está circulando por aí e isso tem que ser cuidado, né? Tem que ser prevenido.
Várias mensagens já chegando aqui, daqui a pouco a gente vai passar as perguntas para o doutor Sagai. A Juliana é uma delas, ela está preocupada, inclusive. Daqui a pouquinho, vamos falar sobre a CPI da Covid? CPI da Covid, vamos falar um pouco de política nessa história toda. Como o senhor vem acompanhando? O senhor tem se manifestado, não tem ficado em cima do muro, e muita gente gosta de ouvir a opinião do senhor. Essa polarização, o estágio nós estamos agora, como que o senhor vê esses próximos encaminhamentos nesse enfrentamento? Porque o Brasil está aí com uma quantidade muito alta, muito elevada de mortes, e há muita pressão de que nós erramos muito, doutor.
Benjamin, existem erros de todos os lados, né? E muitas vezes a ação de quem pode buscar solução, eles às vezes tumultuam e pioram a situação, né? Essa CPI da Covid, eu diria assim que é uma vergonha, porque não é assim que se combate uma pandemia da magnitude que nós estamos enfrentando, né? Não é dessa maneira. Eu acho assim um equívoco, um retrocesso, né? Você achar que há uma confusão, assim, principalmente do tratamento preventivo, né? Tratamento precoce, como a nossa CPI vem acusando, Uma ignorância, um desconhecimento o que, que é tratamento precoce, que às vezes a gente fica assim, indignado. E por isso mesmo que eu estou aqui pra, como médico, assim, que tem um pouco mais de conhecimento na área de saúde. E eu até convidaria a nossa classe, principalmente na área de especialistas que mais entendem, na área de infectologia, imunologia, pneumologia, né? UTI, né? Nós devemos, na área de preventiva, né? Nós temos a especialidade médica é muito ampla e nós temos assim, condições e profissionais assim, que tem uma capacidade muito grande de orientar e dar um norte para a saúde brasileira. E o que eu estou vendo é que há uma intromissão de pessoas assim, totalmente despreparadas, políticos, jurista, imprensa, população da direita, esquerda, ignorância, colocando as suas posições assim, totalmente infundadas, incabível, né? Só para falar assim, do tratamento precoce. O que, que é tratamento precoce na medicina? Nós, médicos, nós somos educados e ensinados para fazer a prevenção. Tá? Quando a prevenção não impede uma doença, qualquer doença, nós devemos buscar precocemente o tratamento. Quando nós não conseguimos fazer o diagnóstico, tratamento precocemente, nós vamos fazer o tratamento da doença. Quando a doença é muito avançada, ela é crônica, nós devemos continuar tratando. Né? Os pacientes que a gente não tem como resolver o problema, curar, nós temos a obrigação de fazer o tratamento paliativo. Tem algumas doenças lá na frente que a gente tem que fazer o resgate. Às vezes a gente consegue resgatar uma pessoa que está já próxima da morte e conviver. E mesmo após a morte, nós médicos temos a responsabilidade de dar um atestado, de confortar a família. Então a nossa profissão é muito ampla. E falando exatamente em tratamento precoce, Benjamin, tratamento precoce não está, no caso, nós vamos agora entrar na Covid, o tratamento precoce não é cloroquina. Uhum. Cloroquina é um detalhe. Então, tem médicos, a maioria dos médicos, a ciência diz que a cloroquina não funciona. Isso, mas tem alguns trabalhos, alguns profissionais médicos que acreditam na cloroquina. Existem trabalhos dizendo sim e não. Logicamente, com esse um ano e pouco, a comprovação está sendo mais para que não funcione a cloroquina. Mas
em algumas circunstâncias, isso, mas em determinados períodos, pode funcionar.
Mas isso que eu quero dizer para você. Quando o médico que receita uma cloroquina para um paciente, ele não está receitando a cloroquina somente. Ele está receitando vários medicamentos e está orientando o paciente. Entendeu? Então, nesse pool de contato que o médico está, então talvez ele esteja prejudicando um pouquinho com a cloroquina, mas ele está indicando cuidados, vitaminas, afastamento, está hidratando, está orientando uma nutrição melhor, sabe? Fazendo com que está confortando o paciente, fazendo o diagnóstico do seu pulmão, se está grave, não está, já está na hora de entrar com corticoide, antibiótico. Então, esse tipo de tratamento é um pool que você, quanto mais precoce você iniciar, mais você salva a vida. Não se resume a precocidade com a cloroquina ou com a ivermectina. É um pool. Então, quando você começa a criticar médicos que indicam cloroquina, não, ele está indicando um pool de tratamento. Talvez ele esteja equivocado, mas outros médicos também podem não estar indicando cloroquina ou tal, mas às vezes está indicando assim, um antibiótico precocemente ou uma dose. Entendeu? Então, mas o médico ele acompanha o paciente, ele ajuda o paciente, e com certeza aqueles pacientes que vão ao médico, independente se indicam cloroquina ou não, ele está fazendo um bem. Com certeza ele está fazendo uma prevenção ou um tratamento precoce. E está atento ao paciente. Qualquer complicação, ele já vai passar para uma outra fase, um tratamento mais intensivo, um internamento, uma UTI, uma intubação. Entendeu? Então, é um equívoco ficar falando cloroquina. Isso é um detalhe, é um detalhezinho mínimo de uma coisa assim gigantesca, maior. Então não se cabe num país como o nosso ficar discutindo cloroquina, tratamento precoce, numa doença que é tão ampla que ela hoje a gente sabe que ela comete aparelho digestivo, nervoso, respiratório, imunológico, ela deixa sequelas. E ficar falando de cloroquina. Uhum. Outro detalhe, cloroquina, ele tem efeito colateral. Raramente ele tem um efeito cardíaco. Mas se você der e atacar o seu fígado, você tirar a cloroquina, raramente o paciente vai ter problema no fígado. Uhum. Eventualmente, mas junto com aquela cloroquina, vem um outro, né? Até o tratamento do médico, por exemplo, uma palavra do médico, um conforto do médico já é um tratamento. Uhum. Porque o médico, quando ele faz a prevenção, ele não usa remédio. Ele usa orientação, dicas, né? Vitaminas e uhum. tal. Quando ele faz um tratamento precoce, ele vai usar aqueles medicamentos precoces. Quando ele vai fazer um tratamento já mais avançado, ele vai usar remédio muito forte, ou às vezes internamento. E quando o paciente está muito grave, às vezes ele usa de cirurgias e outras armas que o médico tem, né? Então, todo médico tem que fazer tratamento precoce. Isso é uma regra. Então, ficar contra o tratamento precoce
Qualquer doença.
Uhum. Né? Um detalhe. O álcool em gel. Tá? O álcool é um tratamento precoce, um dos mais valiosos. Por quê? Porque a bactéria pode estar aqui na minha pele, na minha mão, pode estar aqui próximo no meu nariz, entendeu? Pode estar aqui nessa sala. O que que a gente faz? Usa o álcool em gel, você está fazendo um tratamento precoce. Uhum. Lógico, você está matando o vírus na sua pele ou aqui pertinho de você. Então você já está antecipando a jogada. Você usando uma máscara, né? Troca a máscara, você está já fazendo tratamento precoce. Você mantendo o distanciamento é um tratamento precoce. Você dormindo bem, comendo bem, fazendo exercício é um tratamento precoce. Entendeu? Você tomando uma vitamina, tomando seu remedinho certinho, que você é diabético, você é hipertenso, você cuidando da sua saúde, já é uma prevenção juntamente com o tratamento precoce. Né? Aí se você está com febre, você toma uma dipirona, se hidrata, né? Fica em repouso, fica em casa, já é um tratamento precoce. O que a COVID tem que ser entendido que a COVID não tem um tratamento específico. Então, o tratamento inespecífico, o tratamento geral, é a melhor prevenção, o cuidado geral, porque não existe uma arma contra o COVID. A melhor arma é a vacina, é o que nós estamos fazendo. Entendeu? Então, isso tem que ser muito bem claro. Você vê, né?
E ficou claro, doutor. Inclusive, a Vânia, obrigado, Vânia, mensagem chegando aqui na CBN, você ouvinte interagindo através do WhatsApp. A Vânia, ela fez a pergunta, eu estava esperando para colocar para o senhor, e o senhor já respondeu, e ela já coloca aqui a mensagem também. A Vânia diz o seguinte: gostaria de saber do doutor essa história da cloroquina, até agora não entendi, um fala uma coisa, outro fala outra. E o senhor foi explicando, conversando, e nem coloquei essa pergunta, e ela diz aqui: já entendi. Então, o senhor já explicou essa subjetividade, não é? Porque se a pessoa não tem essa visão ou esse entendimento e ele abraça a questão de um lado ou do outro, ele vai inflamar, porque tem argumento para isso, tanto de um lado como do outro.
Exatamente. Então, por que que a cloroquina é tão difícil de provar a sua eficiência ou não? E por que que a maioria das pessoas, assim, o leigo, acredita na cloroquina? Porque é o seguinte, a COVID, 85% das pessoas não vão ter problema de saúde. Vai ter uma gripe, uma febre, aquelas coisas todas. Se alguns tomam um chazinho, vão achar que é o chazinho que fez não ficar doente. Outros tomam a cloroquina, outros são atletas, acham que é saudável e não vai ter. Entendeu? Então,
assim como alguns tomaram dentro daquela faixa então, da letalidade e morreram.
Aqueles que tomaram a cloroquina e ficaram bem, eles vão jogar, vão atribuir. Então, a fama da cloroquina já sai com 85% de vantagem. Uhum. Agora, aqueles 15% da população que vão sofrer, vão internar, e alguns vão para UTI, alguns vão ser entubados, esses 15%, que é aqueles que vão saber quais são as drogas o tratamento que vão ser efetivo para que ele não vá a óbito. Né? Nesses casos, daqueles 15%, muitos tomaram cloroquinas e muitos não tomaram. Então, a dúvida é saber se aqueles que tomaram complicaram menos do que aqueles que não tomaram. E as evidências dizem que não, que a cloroquina não faz nenhuma diferença daqueles 15% que estão muito mal. Né? Algumas drogas, corticoide, outras coisas, fazem efeitos. Tem hoje anti-TNF, alguns medicamentos que estão sendo aplicados, né? E outros estão sendo pesquisados, que alguns parecem com evidência ou não, e já tem alguns aprovados pela Anvisa, que já tem comprovação, e outros ainda não. Mas essa fama da cloroquina, ela sai com esses 85% de vantagem, né? Porque vão atribuir a ele quem tomou. E quem não tomou, vão ser contra. Então, essa é uma briga
essa complexidade sem fim. Acaba dando margem para os interesses.
Exatamente.
Doutor, a Juliana faz aqui uma pergunta. Ela disse: gosto muito de ouvir o doutor Sagai e gostaria de saber dele sobre o potencial de imunização, a cobertura. Ouvi falar e já vi gente falando em testes de que, por exemplo, a Coronavac dá uma cobertura, a imunização é de 10%, 20%, 30%. A Pfizer, por exemplo, 80%, 90%. E já acompanhei também manifestação de pessoas buscando escolher essa ou aquela vacina. Foi até o posto e disse: que vacina está disponível? É a vacina X, a pessoa vai embora e espera chegar a vacina Y, digamos, né? A vacina, uma outra vacina que ela entende ser melhor no potencial de imunização. Existe isso, doutor? É uma pergunta da Juliana. Qual é a orientação? Tem uma vacina que é melhor? Dá para escolher vacina?
Só o tempo vai dizer qual que é melhor. Isso tem que ser muito bem claro.
Os profissionais de saúde têm recomendado. Vai e vacina.
Logicamente, tem aqueles testes durante as quatro fases, assim, que aqueles que foram aprovados, todos são eficientes. Não existe a possibilidade de usar uma vacina em massa que é falsa ou que não tem efeito. Todas elas têm. Agora, a diferença é que cada pesquisa... eu não vou falar agora, porque eu também não sou especialista, mas cada vacina ele tem uma maneira de ser desenvolvida, né? Porque eles vão pegar o RNA, outros vírus mortos, outros... sabe, aquelas... fração do vírus.
E o resultado muda de uma pessoa para outra também?
Não, uma vacina muda de um tipo para outro, tá?
E de pessoa para pessoa também?
E de pessoa para pessoa. E outra coisa que tem que ser bem clara, que as vacinas, nem todos vão responder, porque a vacina depende da imunidade. Então, tem pessoas que vão tomar uma vacina e vão ser hiperimune, e outras que não vão fazer efeito nenhum. Por causa do organismo. Isso é raro, uma grande minoria, mas tem pacientes que não faz a reversão de anticorpos. Esses pacientes continuam tendo risco de ter a mesma doença como se não tivesse vacina. Tem outros que têm uma resposta parcial. Então, é melhor ter resposta parcial do que não ter nada. E outros têm uma resposta completa. Então, por isso que tem pacientes que vão ficar doentes mesmo com a vacina, mas a gravidade vai ser bem menor.
O Aprígio faz uma pergunta. Meu pai fez o teste de imunização, tomou a Coronavac, 25%. Ele coloca aqui. Gostaria de saber, doutor, a situação dele é crítica na possibilidade de pegar a doença e vira óbito? Ouvi falar que pode até contrair novamente a doença. Coloca novamente, então já teve a doença. Mas ela seria menos letal. É isso, doutor? É a pergunta do ouvinte.
Provavelmente, né?
Então de alguma forma está ajudando.
Isso, está ajudando, ele já tem uma resposta. Então, viu, Benjamin? Porque a primeira dose já é um estímulo para a imunidade. A segunda dose já aumenta a taxa de anticorpos. Então, hoje está se estudando, depois de uma vacina tão maciça assim, está se pensando em uma terceira dose de qualquer uma dessas vacinas. A regra hoje é duas doses, mas tem vacinas que é tão eficiente que estão indicando uma dose. E tem vacinas que pode ser feita a terceira dose, quarta dose, isso é possível, né? Você, cada estímulo que você dá no seu sistema imunológico, você aumenta a taxa de imunidade. Então, nesse caso, se não houver uma reversão completa, talvez no futuro, quando tiver sobrando as vacinas, por isso que os governos, por exemplo, o Brasil comprou 500 milhões, nós temos 200 milhões de habitantes. Né? Então vai sobrar, mas não, isso aí pode ser usado como reforço na terceira dose. Quantas vacinas, todas as vacinas que você sabe, a maioria se toma reforço.
Uhum.
As doses, três doses, né? Você vê a paralisia infantil se dá quase todo ano, a gripe todo ano. Uhum. Tem outros que dá uma vez a cada 10 anos, outros vale para a vida toda. Então, só que para a Covid ainda não tem esse conhecimento, porque é uma doença muito nova. Então, o tempo vai mostrar todas essas dúvidas.
E algumas pessoas interagindo conosco também sobre a vacinação. Eu lembro que o prefeito Paredes nos passava informação no início do CBN Cascavel desta sexta-feira de que as doses estão chegando e a vacinação será retomada amanhã. Só aproveitando aqui o gancho, e tem gente falando da vacina Janssen, que é aplicação de dose única, né? Quando o senhor falava da importância de outras vacinas, a Janssen, dose única.
Isso, dose única, mas os primeiros estudos mostrou que dose única já é o suficiente para converter na grande maioria os seus anticorpos. Mas pode ser que daqui a algum tempo eles falem, não, dose única não é o suficiente, talvez tenha que fazer um reforço. Existem outros trabalhos dizendo que, olha, meia dose... como falta vacina, vamos aplicar meia dose. Será que meia dose já não é o suficiente para converter? Então, hoje tem estudos diminuindo a dosagem para ver se isso é o suficiente para que a gente tenha mais vacina para mais populações.
Uhum. Outras pessoas interagindo conosco, nós precisamos chamar aqui o repórter CBN, 11 horas e 29 minutos, mas eu gostaria de pedir, se for possível, o senhor continue conosco depois do repórter CBN.
Com certeza.
Porque nós vamos falar um pouquinho de política. Nós estamos conversando com os empresários e representantes dos mais diversos setores, e o senhor fala hoje aqui, além de médico, o senhor fala também como empresário, e a gente vai falar um pouquinho de política e economia. Então nós vamos agora a um breve intervalo, logo depois você, ouvinte, acompanha o repórter CBN com as últimas informações do Brasil e do mundo, e logo depois retornamos com o médico Univaldo Sagai, dando sequência ao CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira.